Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto, 11 horas 4 minutos, partimos para mais uma emissão. Esta, 5 dias depois do feriado municipal em Ilhavo, foi um dos temas que colocámos, ou pelo menos o tema que foi aqui agendado para uma abordagem neste início do programa. Depois tínhamos proposto tema livre e as propostas vão chegar do Nuno Quiais, do Ricardo Santos, também do Carlos Pedro Ferreira, se mantivermos o painel habitual de convidados, e esperamos também pela presença dos três nesta ligação, para já com o Nuno Quiais e o Ricardo Santos. Bom dia a ambos, a cada um. Bom dia também aos ouvintes que seguem esta emissão. Temos aí também presente desta sexta-feira a instrução do processo Marquês e, portanto, também creio que não sei se algum dos dois tem esta questão que está aí a marcar a agenda mais mediática do país. Mas começando no feriado municipal e de forma talvez um pouco mais célere a propósito dos discursos, do que foi dito, por quem foi dito, da forma como foi dito e a organização desta celebração em formato também um pouco mais minimalista. Ricardo Santos, começando por si e porque teve também participação direta, o que é que realça desta segunda-feira de Páscoa em Ilhavo?
Olá, muito bom dia a todos. Estava a ouvir o meu próprio eco, Carlos. Já passou, acho eu. Já. Bom dia a todos que nos estão aqui a ouvir e também àqueles que fazem parte deste programa. Realmente o dia da nossa celebração do feriado municipal foi um dia sui generis, primeiro pelas condições em que foi celebrado, não é? Ao contrário de uma sala que costuma ser uma sala cheia, temos este ano uma realidade que configura tudo aquilo que também temos visto com o efeito da pandemia, até mesmo do ponto de vista do funcionamento das restantes instituições políticas. E, portanto, ainda assim, tivemos lugar ao hastear das bandeiras, claro que sem o brilhantismo habitual, acompanhados pela banda, como dizia o Presidente da Câmara, nesse caso, muito oportuno, mas depois procedemos naturalmente aos nossos discursos, com uma tónica que eu acho que, independentemente das diferenciações que possam ser estabelecidas, e poderemos já aqui explorar, se quiseres, algumas dessas tonalidades, é certo que há também aqui algumas temáticas que parecem ser este ano universais. Portanto, o comércio local foi sem dúvida, a referência ao Covid era inevitável, não é? E à pandemia, o efeito que ela tem tido, portanto é evidente que todos os discursos acabaram por também refletir essa realidade. E depois, como digo, algumas questões que são comuns, e portanto desde o apontamento que foi feito à importância do comércio local, essa é uma das grandes chamadas de atenção que fica, e também de apelos e até um compromisso da própria Câmara Municipal nesse sentido. E entre outras temáticas que eu penso, porque o que se passa aqui, Carlos, se me permites, é que eu acho que neste momento as tendências, a tendência de futuro no que diz respeito ao poder autárquico, não se pode negar. E, portanto, desde a ideia de cidades mais verdes, a questão do ambiente, a questão da mobilidade, é uma questão que, por exemplo, o discurso do PS também acabou por abordar. Portanto, eu acho que as grandes tendências do momento são evidentes e foram aquelas que eu acho que, do ponto de vista estratégico e até programático, foram levantadas. De resto, acho que há aqui também alguns sinais políticos.
Vamos estar a dois, ou melhor, a três, mas com dois que têm opinião política mais direta, o Ricardo Santos e o Nuno Quiais, e o Carlos Pedro Ferreira veio aqui dar esta informação de que hoje não está disponível, não é possível contarmos com essa presença. Portanto, estando a dois, vamos transformar isto numa ligação um pouco mais dinâmica. Nuno Quiais, também para uma primeira leitura sobre aquilo que foram os discursos, com esta nota de que o combate à pandemia, digamos que essa unidade e esta ideia de criar respostas novas para cidades novas, municípios novos, redes novas de colaboração, qualidade de vida, parecem ideias que surgem aqui de alguma forma quase incontornáveis, como se houvesse um antes da pandemia, um AP, e um depois da pandemia.
Bem, bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, bom dia para vocês os dois também. Como estava a dizer o Ricardo, assim, este feriado, pelo segundo ano consecutivo, a comemoração do feriado municipal acabou por ser em condições completamente diferentes, obrigatoriamente devido ao momento que vivemos. Relativamente àquilo que é o sumo que se pode retirar das participações e das intervenções, acho que sim. Acho que os ilhavenses, pelo menos, podem ficar claramente elucidados relativamente àquilo que é ou que será a aposta do futuro. Os caminhos a seguir, portanto, as pessoas acabarão por ler aquilo que foram os discursos das intervenções feitas, assim como é preciso também olhar àquilo que foi dito, àquilo que é o estado em que temos atualmente o município, porque isto nos vangloriarmos de muita coisa, mas depois não termos algo para mostrar, deixa o seu quê. É pena não haver a participação, neste caso, do partido que está neste momento no poder, no município de Ilhavo, neste programa, porque seria importante debater todas as questões que foram referidas, como, inclusivamente, aquilo que é o chavão do discurso, né, que o município economizou, está neste momento a investir, né, com a pandemia, 1,2 milhões de euros, quando isso é um número completamente, é uma falácia. É complicado, com este tipo de intervenções, sermos sérios na política. 1,2 milhões de euros, nem com os cálculos de todas as licenças e tudo o que tem sido, portanto está um número completamente inflacionado e acho que é de mau tom aproveitarem-se e entrarem sem bandeiras que não são reais nestes dias e nestes discursos. Relativamente às intervenções e mesmo inclusivamente à recuperação financeira dos mandatos, como a vangloriação, como que se fosse um fim de um ciclo que estivesse a ser anunciado, ou antes pelo contrário, a tirar o lançamento das cartas para podermos vir a ter mais do mesmo durante os próximos tempos. A mesma coisa, ou seja, houve sim, senhora, uma recuperação financeira do município. Agora acho que os ilhavenses precisam de saber porque é que houve esta recuperação e como é que esta recuperação se deu. Isso era importante discutir, se calhar, haver esse discurso, esse debate com dados, com ideias das pessoas, porque falar no vazio fica bem nestes dias dizer assim meia dúzia de palavras bonitas.
Já agora, Nuno, essa foi também a leitura a partir daquilo que estava a ver aqui na segunda-feira da transmissão. Não sendo ou não tendo um discurso de despedida, basicamente o que Fernando Cassoelo disse foi: em breve estou a apresentar-me. Concorda com isto?
Claramente, sim. É a leitura que se faz, não é? Ele faz uma autoavaliação perfeita do trabalho realizado, portanto está a dizer que se encontra em perfeitas condições para continuar. É isso que ele faz da avaliação dele. Portanto, não é a avaliação que nós fazemos, não é a avaliação que fazem os ilhavenses, mas, contudo, portanto, ele está-se a assumir claramente como candidato. É a nossa leitura.
Ricardo, já agora aí a propósito desta questão concreta, não foi, digamos, um anúncio formal, mas de alguma forma é essa rampa de lançamento?
Eu acho que esse lançamento é um lançamento com que todos contamos e que já aqui foi várias vezes alvitrado e discutido. Agora, houve até, curiosamente, que no dia de feriado municipal considerasse que seria esta a oportunidade para Fernando Cassoelo fazer o seu anúncio. Eu estive sempre convencido que não seria este o dia, porque sendo a celebração do feriado municipal, não me pareceu que fizesse sentido monopolizar este dia como uma oportunidade para lançar ou relançar uma candidatura. Agora, eu acho que isso fica, sem dúvida, subentendido. Portanto, é evidente que, aliás, eu penso que na análise que aqui fazemos devemos considerar, há aqui uma característica muito interessante, na minha opinião, do ponto de vista político e estratégico este ano. É que, determinantemente, não é a primeira vez que o faz, mas determinantemente, neste discurso e no que ele representa em relação a este mandato e ao possível mandato que aí venha, eu acho que há uma clara demarcação política de Fernando Cassoelo em relação às políticas do passado. Não às políticas do passado as suas, mas às políticas do passado do PSD, no sentido em que assume uma mudança de estratégia naquilo que diz respeito à economização de recursos, portanto, à forma como eles vão ser também aplicados, e depois, por outro lado, ao investimento que foi feito. Se há uma grande divisão que aqui é feita e que se pode entender entre a herança e que finalmente, eu acho que há mesmo aqui reclamar um espaço próprio político, no sentido em que a herança de obras de grande monta, a herança de uma autarquia que tinha uma dívida relativamente alta, e tentar deixar isso tudo, que é o que no fundo Fernando Cassoelo faz, deixar isso tudo para trás, o alegar que deixa tudo isso para trás, dá espaço para distinguir o que se é a herança política de Fernando Cassolo do que terá sido a herança política de Ribaus Tebes, e nesse sentido ele falo, aliás, com uma certa audácia política para com o seu antecessor, dizendo que cheguei aqui com 20 milhões e neste momento tenho 3,5 milhões. E, portanto, ele quer, e eu acho que isso fica evidente do ponto de vista político, quer demarcar-se de uma espécie de continuação, da qual muitas vezes a oposição o acusa, de uma continuação de projetos anteriores. E, portanto, há de facto uma continuação, isso é inevitável, ele próprio saberá, mas que a tónica tem sido outra, tem até do ponto de vista da regeneração urbana. Portanto, eu acho que é isso, sobretudo, que ele quer demarcar, reforçando o seu próprio espaço político e, de certa forma, evidenciando que será de novo candidato, como eu acho que já nenhum de nós duvida. Mas eu devo denotar que não faço, porque estaria aqui a mentir se dissesse que concordava com, não é com os pressupostos, mas com a leitura política que o PS aqui está a fazer. Porque eu tenho sérias dúvidas de que Fernando Cassolo, pela postura que teve, pelo discurso que teve, notem, por exemplo, que é habitual Fernando Cassolo, nestas circunstâncias e noutras, tenha um discurso defensivo. Pela primeira vez, noto-lhe um discurso não pela defensiva, mas antes pela afirmativa. O que ele faz aqui é afirmar-se e não defender-se das habituais acusações da oposição. De certa forma, identifica-se aqui uma nova maturidade política ou até de secundarizar as acusações que a oposição lhe faz. E, portanto, ele evidencia o seu espaço político e apresenta-se como um candidato confiante. E confiante porque, acho que já aqui o dissemos em programas anteriores, o atual estado da política ilha e as tensões políticas internas e externas aos partidos que aqui se geraram acabaram por torná-lo como o único candidato viável para o PSD, isto em primeiro, portanto ainda não conseguimos ouvir falar num outro nome que se lhe pudesse substituir. E depois, por outro lado, eu penso que ele está consciente de que caminhará, ou não, logo veremos, sem futurologia, mas provavelmente para um dos seus resultados mais sólidos das suas candidaturas. E, portanto, ele não a apresenta porque claramente não sente essa pressão. De tal maneira que não, ao contrário do que eu entendo aqui, é que o discurso não é um discurso de defesa, mas antes um discurso de afirmação. Afirmação da sua ideologia e do seu espaço político.
A verdade é que no meio de tudo isto, Nuno Quiaios, até há um ano atrás falava-se ou criticava-se, digamos assim, o desgaste, a estratégia ou a falta dela, e de repente, com uma pandemia pelo meio, o jogo político parece mudar todo.
Sim, a pandemia leva claramente a isto, ou seja, quem está na governação acaba por ter uma grande vantagem relativamente aos combates que se azinham, porque é difícil fazer oposição, para a oposição é muito mais difícil, porque deixou de haver o contacto com a população, deixa de haver, ou seja, o único meio é usar os órgãos de comunicação social, as redes sociais, e deixa de haver aquele que é fundamental, que é o contacto direto com a população. E isso, como é lógico, é muito mais fácil para quem está no poder do que para os outros. E tanto mais nos municípios em que, claramente, a intervenção direta perante os diversos casos ou os diversos apoios dados no âmbito do Covid, cria nas pessoas, a existência de algum tipo de medidas, parece que cria nas pessoas, que é como é algo que se acrescenta ao processo e aos apoios dados pelo Governo Central, cria nas pessoas uma percepção de que na realidade está a ser feito muito, quando na realidade isso não aconteceu, isso não se verificou. Muitas das propostas que apresentámos continuaram por não se fazer, algumas foram aceites, e vemos alguns municípios com grandes apoios, com muitos apoios, com estratégias bem definidas, desde a revitalização do seu comércio local, um grande apoio ao comércio local, à restauração, às diversas áreas, e no nosso município, que isso acabou por não se verificar, ou seja, acabou por não se ver, algumas coisas que estão a ser implementadas também estão a ser implementadas com valores, até comparando com o nosso concelho vizinho, com valores diminutos ou quase que irrisórios, comparando com o resto que é feito. Ou seja, tudo isto obriga e leva a que as pessoas ou não estarem tão ligadas ou estarem mais preocupadas com o próprio Covid, com a sua vida pessoal, porque estamos a falar que, infelizmente, faleceram algumas pessoas e temos que que lamentar esses falecimentos, ou muita gente doente, ou há o desemprego, há muita gente que...
Há uma política de medo, é isso?
Não é isso, ou seja, o que eu sinto é que as pessoas acabam provavelmente por se adiar e isso acaba por beneficiar quem está no governo, ou seja, neste caso, quem está à frente da Câmara. E aí as pessoas acabam por, muitas das vezes acontece, ou seja, as pessoas acabam por se esquecer rapidamente, temos memória curta em muitas coisas, e se calhar essa avaliação e essa exigência que deveríamos ter para com o município, para quem está a governar o município, num momento como este, podemos eventualmente ter aqui alguma retração da própria população, ou não seja uma avaliação tão clara do que está a ser feito relativamente ao que foi ou que podia ser, ou aquilo que poderiam implementar, ou apoiar, ou criar outro tipo de apoios.
Ricardo, só para fecharmos este ciclo, acentuarmos isto aqui mais na visão daquilo que foi, digamos assim, o discurso da maioria, o discurso do Presidente da Câmara, ouvimos também essa leitura mais transversal de que basicamente todos falaram da pandemia, todos concordam nesse combate, todos estão, digamos que, envolvidos nessa resposta de emergência social, mas dos partidos da oposição, do que fica da leitura mais política ou partidária, há algo que mereça algum destaque?
Eu acho que, honestamente, como te digo, é sobretudo, parece-me que aquilo que fica destacado é sobretudo, independentemente das dissidências políticas no município, eu espero, aliás, este discurso feito no contexto da celebração do feriado municipal não é a primeira vez que o faço, e em que se faz um apelo à coesão, quer do ponto de vista dos poderes autárquicos, quer do ponto de vista dos eleitos locais, no sentido de um projeto para a ilha que possa, de facto, criar aqui um fator de diferenciação. E eu acho que este ano, se há aqui uma tónica curiosa, é que quase todos os discursos, independentemente das tonalidades e das posições em que cada um se colocam, vêm reclamar como prioridades coisas que são comuns. Portanto, falou-se aqui do comércio, todos os discursos, de acordo com aquilo que me recordo, falaram da importância do comércio local, todos os discursos falaram da importância de aproximar as populações ao poder e aos eleitos, todos os discursos falaram ainda da importância das cidades verdes, do ambiente, de novas soluções de mobilidade, se bem que depois por aqui sabemos bem que existem aqui alguns entendimentos. Eu tenho utilizado, por exemplo, a importância de sermos atrevidos, até, digamos assim, ousados nas soluções que colocamos de mobilidade no concelho. E fica também uma tónica importante, que é aquela que coloca a descentralização como fundamental. Ou seja, se há um discurso que eu acho que fica muito evidente e muito transversal a todos os partidos neste feriado municipal, é a ideia da importância do poder local. E eu acho que essa é uma discussão importante, porque é mais chegado o momento de se considerar a importância do poder local para a vida das populações, o seu papel fundamental, a sua função diferenciadora em relação àquilo que são as políticas centrais, tomadas, é a minha convicção disso, aliás é uma parte da tónica do discurso, tomadas com padrões nacionais que depois não servem às realidades locais, e portanto, sem dúvida que fica aqui uma mensagem de fortalecimento do poder local, da comunicação entre os partidos. Eu acho que isso é importante, porque se existem pontos aqui de contacto, porque é que nunca os conseguimos explorar? Não é porque é que se chega à Assembleia Municipal e muitas vezes a tónica é uma tónica de ataque, uma tónica de defesa, uma tónica de recusa, e nunca conseguimos chegar aqui a um outro ponto no que diz respeito. Eu já uma vez disse isso e gosto de repetir, até o disse uma vez no discurso na Assembleia Municipal, custa-me acreditar que passados 4 anos de mandato, não houve uma única vez em que fôssemos capazes de acordar um projeto comum, um projeto, por exemplo, que saísse de uma órgão como a Assembleia Municipal, entre todos, porque os discursos não é a primeira vez que eles coincidem em alguma coisa, porque é evidente que, independentemente das diferenças e das tónicas de cada partido, que há questões que são óbvias, são questões que são pela defesa não dos interesses partidários, que infelizmente vêm ao de cima, mas são antes pela defesa dos interesses locais. E custa-me, de facto, assumir que passados 4 anos de mandatos não há ninguém naquela Assembleia que possa dizer assim, não, houve aqui um assunto em que andamos, se calhar, os 4 partidos a falar deste assunto e não o conseguimos levar avante, porque muitas vezes o que subtrai são os interesses centrais ou os interesses partidários. Sendo que eu acho que é importante fazer uma reflexão sobre o papel do poder local, da descentralização dessas estruturas, da descentralização também no que diz respeito a nível interno, Ou seja, a coesão do território como um todo é algo que não podemos ignorar. Portanto, fazer obras de grande monta que preenchem partes do nosso município não é o suficiente para criar aqui um equilíbrio. Portanto, temos que apostar em todo o município. Temos que tentar que as zonas limítrofes tenham também a mesma atratividade. E, portanto, isso depende de uma estratégia consolidada que dê a devida importância ao poder local e que dê uma primazia até ao diálogo entre as instituições e aqui também entre partidos, porque não tenho dúvida que entre os vários contributos que se possam fazer, que houvesse aqui projetos muito interessantes, mas a natureza política do país nem sempre o permite.
Nuno, para fechar este capítulo, a propósito desta ideia de poder local em fase, digamos assim, de, diria, quase maturação dos papéis que vai assumir daqui para a frente e que já está a assumir nesta altura, adivinha-se aí um tempo novo para o poder local em Portugal?
Sim, eu acho que sim, que claramente, como temos vindo a defender e que temos vindo a dizer, assim, nós, claramente, pelo menos relativamente ao Partido Socialista de Ilhavo, e contrariamente ao que o Ricardo está a dizer, não temos aqui qualquer tipo de... não vimos para aqui com implementações ou com defesas de acérrimas de qualquer tipo de política partidária, antes pelo contrário, a nossa preocupação tem sido sempre o município e os municípios. É para isso que existem as autarquias, é para esta... para este apoio de proximidade. São claramente, somos nós claramente, os autarcas, nós, salvo seja que não sou autarca de momento, mas todos os autarcas são exatamente o apoio a todos os nossos municípios e à nossa população. É isso que se quer, é isso que temos de ser, relativamente àquilo que o Ricardo disse, as lógicas partidárias, não sei ao que se refere, mas relativamente ao Partido Socialista, não será esse o nosso foco, até porque, fundamentalmente, defendemos sim a descentralização de competências, não porque haja qualquer tipo de regra ou qualquer tipo de imposição do Partido Socialista, não, porque acreditamos que é necessária essa descentralização para que haja mais proximidade e mais apoio para os munícipes e não seja ninguém em Lisboa, não seja ninguém sentado num gabinete que vai decidir aquilo que nós temos aqui direito ou aquilo que nós precisamos ou deixamos de precisar. Portanto, há esta política da descentralização, era fundamental. Portanto, não há aqui nenhuma regra geral ou regra emanada do nosso partido que sejamos obrigados, até porque o Partido Socialista, como sabem, tem a grande maioria das câmaras deste país e, no entanto, uma boa parte também não aceitou a sua descentralização. Portanto, se esses não aceitaram, portanto, não havia aqui qualquer tipo de regra ou de imposição por parte nacional. Portanto, há claramente, temos que mudar, temos que nos preocupar e aproveitar este momento de mudança para, claramente, criarmos a nossa comunidade. E a nossa comunidade somos todos que a criamos. Os projetos têm que existir, é lógico, têm que existir. Agora, muitas das vezes, para se conseguirem criar consensos ou projetos conjuntos, os mesmos têm que ser pensados e criados com todos. E não criados dentro de um gabinete por duas ou três pessoas que, inclusivamente, nem o Partido da Governação sabe ou é tido ou achado sobre determinados projetos. São apresentados em dias de festivos, com pouca circunstância, em que nem os próprios elementos, não só do partido, como os elementos da Assembleia Municipal desse partido e que apoiam esse partido, estiveram envolvidos ou tiveram sequer conhecimento de como iria ser ou opinaram. É lógico que, com este tipo de procedimento, é normal que não haja esse tipo de projetos que seriam ideais para este e qualquer município, que era os projetos serem discutidos, largamente discutidos, de modo a que o projeto fosse de todos, independentemente de quem está a governar. Portanto, acho que o que se adivinha, e que será, esperemos sim que seja esse o futuro, que finalmente as pessoas pensem que se tem que governar para os municípios e para as pessoas e para este apoio de proximidade, que é isso que é fundamental, porque tudo o resto...
Feriado municipal de Ilha, vou marcar esta primeira fase do debate. Que temas é que tinham pensado para hoje? Só para percebermos de cada um o que é que iriam
só
trazer.
Só relativamente a terminar, até porque o Ricardo também só referiu no debate no discurso do seu Presidente, tanto ele vangloria-se com a recuperação financeira, sim senhora, houve na realidade uma recuperação financeira, mas também não nos queremos esquecer que, mesmo havendo alguma redução ao longo dos tempos, como nós temos vindo a solicitar e a reclamar com a diminuição do IMI, é preciso não esquecer que desde que o senhor Presidente de Câmara chegou à Câmara em 2013, até à data de hoje, só em aumento de impostos diretos, comparando com a data que ele tinha de impostos diretos, é a grande maioria do valor que ele diz que economizou. Portanto, na realidade, a gestão foi quase igual. Não temos obra, neste período não temos grandes obras, e o dinheiro, na realidade, é exatamente do aumento de impostos diretos dos munícipes, quer seja o IMI, quer seja o Imposto Municipal de Transmissões, que teve um grande impacto nos últimos anos. Isto comparando, claro, com os impostos que eram recebidos em 2013, quando o seu Presidente entrou. Se mantivéssemos esses impostos, à data de hoje, portanto, grande parte desta economia, dita economia, resulta exatamente do aumento da receita dos impostos diretos e, mesmo assim, os resultados não seriam então excelentes, em que teríamos superávit, porque o Partido Socialista tem andado a incomodar e a chatear desde essa data que o IMI tinha que descer e o Sr. Presidente, ao longo do tempo, tem vindo a diminuir alguma coisa ao IMI. Ou seja, se isso não tivesse acontecido, se o Sr. Presidente não tivesse diminuído o IMI, hoje, à data de hoje, até tínhamos a Câmara com um bocado com superávit, o que seria algo estranho.
Já agora, Ricardo, alguma questão para fecharmos? Sobre isto?
Sim, esta não é, sem dúvida, esta não é uma dissidência de interpretação antiga entre a bancada que eu tenho representado e, portanto, a minha própria dissidência em relação a este entendimento do PS. Já o disse e tenho que voltar a repetir, portanto, eu não concordo com esta tónica que é. Estivemos, dizia o Nuno, sobre a questão do IMI. É evidente, eu tenho reforçado mais do que uma vez que em relação a este executivo camarário, aquela que me parece a oposição mais relevante, ou pelo menos por isso é que tem sido esta, que aqui tem sido praticada, é aquela que procura alternativa em termos de modelos. Portanto, se aqui tem sido criticado este executivo municipal por nós, e não é a primeira vez, é sobretudo geralmente nos modelos escolhidos. Seja, por exemplo, nas soluções de mobilidade, falou-se aqui quando foi feito o novo viário da Barra, que essa não me parecia ser a solução mais moderna, não me parecia ser a solução ambientalmente mais consciente, não me parecia ser uma solução com uma visão de futuro. Aliás, o discurso que fiz nesta celebração foi centrado sobretudo nas ideias do que será uma cidade de futuro e, portanto, não prescindo aqui de estar a repetir esses pressupostos. Agora, eu acho que é sobretudo na forma como as coisas são feitas que nós devemos centrar a nossa atenção, porque há aí um ganho muito potencial, mais do que no fazê-las ou não fazê-las. Porque eu, por exemplo, não consigo acompanhar o discurso do PS quando faz esta referência à questão das obras de muita obra. Ainda bem, quer dizer, quando fazem muita obra, criticamos que fazem demasiada obra. Quando não fazem obra, criticamos que fazem pouca obra. Portanto, eu acho que aqui temos é que ter alguma coerência do ponto de vista de quais eram as obras importantes para o nosso concelho. Se se passou mandatos, dos quais esse não fiz parte, mas assisti, se se passaram alguns mandatos a criticar a gestão do engenheiro Rebelo Esteves, alegando de que fazia obras, fez 4 centros culturais, fez não sei quantas bibliotecas, esqueceu por completo a revitalização de um tecido urbano, aliás, política que é sua e que neste momento, na minha opinião, vemos repetir-se em Aveiro. Portanto, ignorando totalmente áreas limítrofes, a necessidade de terminar saneamentos, a recuperação de várias ruas, o ajuste paisagístico, por exemplo, tudo isso, na minha perspectiva, tinha ficado por fazer. Ora, quando agora é feito, depois de andarmos que tempos a pedir que o fizessem, não podemos simplesmente ignorar esse facto e, portanto, eu aqui acho que não concordo com esse pressuposto, já o disse aqui várias vezes. Acho que devemos reconhecer uma mudança de paradigma importante, porque ao reconhecê-la estamos a reforçá-la, que é a ideia de que este não era mais o momento de obras de grande monta para encher o olho. Fez-se, por exemplo, uma e foi aqui a mais criticada, que foi o novo viário das praias da Barra e da Costa Nova. Portanto, a única grande obra que foi feita a esse estilo velho império, digamos assim, foi aqui amplamente criticada. As restantes obras de reestruturação urbana que não dão tanto nas vistas, porque já se sabe disso. E aí Cassoelo até assume, na minha opinião, um risco, porque podia ter optado por outro tipo de obras, daquelas que dão mais nas vistas e que conquistam mais facilmente o voto. E aí aí vejo-lhe, já o disse mais que uma vez e não o oculto, vejo-lhe responsabilidade e vejo-lhe alguma maturidade na maneira que tem feito obras, a meu ver, que estão muito atrasadas, temos-lhe dito sempre, já deviam ter sido muitas delas resolvidas há 10 anos atrás, mas estão agora a ser resolvidas, optou-se por elas e não por outro tipo de soluções, portanto, por isso é que digo que é este o legado político de Fernando Cassoelo, e é aí que ele se quer separar do seu antecessor na medida em que toma medidas que nunca havia tomado, e também do ponto de vista da gestão, uma gestão muito mais criteriosa. Nós não podemos, se tivéssemos um grande, tenho a certeza que se houvesse uma grande dívida em Ilha, como aquela que existe noutros concelhos, que estaríamos todos aqui a criticar o endividamento. Não podemos deixar de lado o facto de que não existe. E, aliás, o pressuposto do IMI, se bem que o investimento fica aquém daquilo que esperávamos, disso não tenho dúvida. Portanto, acho que o investimento, e neste, sobretudo nesta última fase do mandato, devia ter sido equacionado como forma de criar aqui maior competitividade às políticas do nosso concelho. Mas ainda assim, louvo que se tenha equilibrado as contas públicas. Então, se não o tivessem feito, estaríamos aqui a criticar, e agora que foi feito, não vamos valorizar. Temos que valorizar essa política responsável. E a questão do IMI. Então, estivemos tanto tempo a pedir para baixar o IMI, finalmente baixa o IMI, não reconhecemos. Portanto, houve um aumento no valor recebido. É natural que tenha existido um valor no aumento recebido. Pois isso, se aumentar a coleta de IMI, é sinal de que houve desenvolvimento urbano. Portanto, independentemente de descer a taxa, a receita teria que ser naturalmente maior. E, portanto, se andarmos todos a reclamar, baixa o IMI, agora baixa o IMI, não o reconhecemos, eu acho que honestamente que aqui devíamos centrar-nos, de facto, naquilo que está a falhar. E sem dúvida que para mim o que está a falhar não é o facto de se ter equilibrado as contas públicas. Portanto, nós não podemos pegar no trunfo do adversário e transformá-lo no nosso ponto de ataque, porque isso é demagogia. Portanto, os trunfos estão entregues, as políticas foram escolhidas, agora aquilo que devemos focar-nos é no que é que não foi feito. E para mim aquilo que não foi feito e que ficou por fazer não tem a ver com montantes, tem a ver com modelos, tem a ver com a cidade mais verde que ficou por se fazer, tem a ver com a mobilidade amiga, ou suave, como lhe chamam agora, que ficou por se fazer, por alternativas do ponto de vista da cultura digital que ficou por se fazer. São estes os modelos nos quais nos devemos concentrar, naquilo que ficou por fazer e de que forma poderia ser feito. E devo ainda alegar que, em relação a esta questão da descentralização, que há pouco falávamos, que eu não posso concordar quando o PS se desresponsabiliza de um processo que foi tomado à revelia no Governo Central de descentralização, acordado entre PS e PSD, sem consultar os restantes partidos. E, portanto, tomaram uma descentralização, empurraram-na, curiosamente foi aprovada no Parlamento para que agora grande parte das câmaras, como dizia o Nuno, e aí é evidente, quer os presidentes de Câmara de PS, quer os de PSD, recusam permanentemente os avanços dos diplomas, apesar de constantemente os discursos nas câmaras municipais, nas assembleias municipais, não só do nosso concelho como de outros, o discurso é quase sempre este para quem eu tenho ouvido, que é: não concordamos todos com a descentralização, mas como ela está a ser feita, então porquê é que foi feita desta forma e não foi feita de outra? E, portanto, desresponsabilizar o PS como se não tivesse também responsabilidade na maneira como as coisas são feitas, numa decisão unilateral tomada, aliás, recordamos que em termos de diálogo político, que no momento em que esta decisão foi tomada, o PS, por exemplo, estava na chamada geringonça na sua fase áurea, e ainda assim nas costas dos partidos que o apoiavam, e de agora termos esta situação política que temos no país a nível nacional, tomou uma decisão com o PS e empurrou uma descentralização que ninguém quis aceitar como tal. E mesmo naturalmente que dentro do PS este entendimento é diferente. Nós ainda na última vez que votámos um diploma de descentralização na Assembleia Municipal, houve membros do PS a achar que era o momento, até houve uma crítica de um dos membros da Assembleia do PS, que tomou a palavra, João Bernardes, para dizer que achava impossível, numa fase destas do país, estar-se a propor uma descentralização a nível da saúde. E, portanto, enquanto que a maioria, logicamente, que rejeitou este diploma, havia quem dentro do PS achasse que era o momento para isso. E isto leva-nos a questionar qual seria a atitude deste PS se, de facto, estivesse no poder. E era uma resposta que eu há muito gostava de saber, que era: teria aceitado ou não teria aceitado a descentralização? Acha que este é o momento? Então, por que vir esta proposta? E, portanto, a descentralização é um processo muito importante, mas que tem que ser tomado com muita responsabilidade e com muito discurso. E a verdade é que se o PS não esteve disponível para este discurso, o PSD também não esteve disponível para este discurso. Entre si, que nunca se entendem, lá se entendem naquilo que lhes interessa, que são os interesses do centro e os tais interesses político-partidários, aos quais falham permanentemente na revisão da importância do poder local, senão não tinham empurrado estas matérias como empurraram. E depois aqui é que se nota o partidarismo, que o Nuno diz que não existe, mas para mim é evidente que existe, logicamente que não existem todos os deputados. Ainda agora dei o exemplo de um membro da Assembleia do PS que se revoltou perante estas circunstâncias. Mas custa-me acreditar como é que os restantes que devem estar a defender os interesses locais e os interesses do nosso concelho estavam aptos, por exemplo, para aprovar um diploma numa circunstância destas e numa fase destas no país. Antes de uma pandemia, temos de ter responsáveis para com estes serviços de saúde e temos que ter uma descentralização tomada com coesão, tomada com e à partida com o entendimento entre os vários partidos. Isto parece-me fundamental.
Nuno?
Sim, eu deixei falar ao Ricardo para não estar a interromper. Assim, primeiro começou por referir algo que não sei onde é que ele foi, o que é que ele está a falar. Na verdade, não foi isso que eu disse. Relativamente à questão das contas, relativamente à questão da descida do IMI, que foi algo sempre que defendemos, como é lógico, a partir do momento que está a ser diminuído, tudo bem, vai de encontro àquilo que são as nossas propostas. Não foi isso que eu disse. A única coisa que eu disse, e para bom entendedor, meia palavra basta, mas pelos vistos eu vou passar a explicar, embora o Ricardo quase que lá chegou, mas não chegou lá bem. Temos os nossos planos e orçamentos, certo, na Câmara. E a partir do momento em que nós temos as grandes opções do plano, temos a sua execução quando apresentamos, quando vemos as contas. Aquilo que nós vemos nas contas é que tivemos o aumento de impostos diretos, e poderá não ser tanto com o seu desenvolvimento urbano com o pagamento desse aumento, porque estamos a falar que as transações tiveram um grande impacto nos últimos anos, mas este aumento de impostos, obrigatoriamente, gerou um aumento de receita. Portanto, na realidade, o que houve na descida da despesa, provém deste aumento de receita. Mas o que é lamentável é a falta de investimento que houve durante todos estes anos, em que a taxa de execução do investimento é que é bastante reduzida. É aquilo que temos que criticar e que não podemos aceitar, porque a partir do momento em que nós prevemos e que apresentamos um orçamento em que temos uma taxa de execução baixa, relativamente àquilo que é o investimento, é muito mau para o concelho, porque não estamos a salvaguardar o desenvolvimento do próprio município, não estamos a apoiar áreas estratégicas, acabamos por estar a dizer que não temos medidas ou não temos uma estratégia de governação. Estamos única e simplesmente a amealhar, porque se não executarmos investimento, vamos economizar. Portanto, essa não é de certeza, não será de certeza a melhor forma para que se possa fazer ou que se deva fazer ou proceder à redução da dívida. A redução da dívida, quando se faz ou quando se deve fazer, deve ser clara, deve ser evidente para as pessoas e deve ser transparente, ou seja, comunicada, em que este é o nosso orçamento, está mais reduzido no investimento porque nós queremos, na realidade, reduzir a dívida. Assumimos, não criamos orçamentos com valores que depois não os executamos, em que a nossa taxa de execução é muito baixa. Relativamente à descentralização, a opinião que o Ricardo manifestou é a sua opinião, e neste caso, por diversas vezes, se calhar, é mesmo só a sua opinião. Porque a descentralização, quando se aceita, ainda carece de uma negociação. Portanto, nós aceitarmos não nos obriga a executar no dia seguinte tudo. Aquilo que o Partido Socialista tem e sempre teve nestas matérias, e até o exemplo dado vem mostrar isso, portanto, há liberdade de voto e de expressão na nossa bancada. Portanto, não regimentamos as pessoas tipo carneirinhos. Portanto, isso não fazemos. Relativamente à opinião que temos sobre determinadas matérias, independentemente de, no caso da saúde ou da ação social, também foi votado, haver algum tipo de interpretação em que se coloca, em que as pessoas acham que não seria o momento indicado, eu não vejo porque não seria o momento indicado, desde que fossem salvaguardadas todas as questões que fossem importantes. Para isso, carecia o município de um trabalho prévio, ou no período da transição inicial e até finalizar as negociações, que esse trabalho fosse feito. Agora, se não houver vontade e se o município não tiver recursos para fazer um trabalho prévio, para se preparar de tudo para que isto possa vir, que se possam vir a assumir as políticas da descentralização, é lógico que será mais complicado para os municípios aceitarem, não é? Não podemos aceitar, as pessoas têm que se preparar, os municípios têm que se preparar, porque nem todas as competências são só pegar nelas e no dia seguinte está tudo a funcionar normalmente. Não, obrigatoriamente vai ter que haver um trabalho de conciliação com aquilo que se vai fazer. Agora, há uma série de competências que não foram ou que foram recusadas, que provavelmente poderiam-se ter realizado mais cedo, o que isso não quer dizer que não se venham a assumir, pois quando são obrigatórias, ou seja, o que às vezes poderá também não ser a melhor altura para as aceitar. Relativamente àquilo que foi o comportamento do Partido Socialista nestas matérias a nível nacional, na sua negociação, era algo que já vinha do passado. Relativamente ao PSD também já teve uma postura no passado sobre estas matérias, portanto é esta conjugação de vontades. Agora, o processo ser feito tão à pressa, aí poderemos dizer que alguns deles poderiam ter tido mais tempo de discussão em algumas áreas, mas na sua génese era fundamental arrancar, e a partir do momento em que o Partido Socialista iniciou o processo, quis dar esta imagem de que, portanto, era mesmo esta imagem, não é dar a imagem, é que não é para parar, é mesmo para se realizar e se fazer. Portanto, não vejo que haja aqui da parte, da nossa parte, ou do próprio Partido Socialista, algum comportamento menos correto relativamente aos momentos, ou aceitar ou não aceitar, e relativamente à descentralização de competências, como é lógico, há sempre, tem que haver sempre, a análise dos efeitos que são provocados no próprio município. Né? O objetivo não é o município ficar só com os ónus das responsabilidades e da delegação de competências. Temos que ficar com tudo, temos que ter tudo e temos que criar um equilíbrio. Porque as máquinas, que digo máquinas, as câmaras, todas elas vão crescer com estas delegações de competências. Portanto, não só vão crescer em número de funcionários, recursos humanos, como em termos de receita, como em termos de responsabilidades, fundamentalmente. Mas sendo essas, da uma grande maioria delas, também de proximidade para com a população. E depois há outro processo também que é necessário iniciar, que também é a própria Câmara começar a delegar mais das suas competências que estão previstas na legislação nas juntas de freguesia, e passarmos a ter então essa grande política de proximidade mesmo, que as juntas de freguesia, que é quem está exatamente mais próximo da população, as possam vir a fazer. Portanto, isso também, as câmaras também têm que começar a libertar aquilo que já não devem estar, não deve estar na sua alçada, deve estar juntas e fazer esses acordos. E passar também essas matérias que já estão legisladas e estão previstas para as próprias juntas.
Portanto, meus caros, estamos...
há claramente aqui uma política de proximidade. Tudo isto vem de encontro àquilo que é o fundamental, a criação de comunidades e com base numa proximidade.
Estamos a 15 minutos do final do programa, e há pouco eu ia perguntar quais os temas, ou qual era o tema que traziam proposto para o tema livre de hoje. Ricardo, qual era a sua ideia? Só para percebermos se conseguimos aqui alinhar ideias, juntar, ou se vamos adiar para o próximo programa, esta questão do tema livre.
Não trazia, confesso, Carlos, não trazia nenhuma discussão em particular, nem me ocorreu, apesar do grande momento, do grande tema do momento ser a Operação Marquês, confesso que não trouxe nenhuma discussão
e
em particular.
E o Nuno,
se
já agora.
Se quiserem fazer alguma referência, estou à vontade.
E o Nuno, trazia alguma coisa em concreto?
Vinha disponível primeiro esta base do feriado municipal e depois...
Então a minha proposta nestes 15 minutos...
A opinião pública dos últimos dias.
Então a minha proposta nestes 15 minutos é, de facto, que possam deixar aquilo que foi, digamos, a vossa impressão, se podemos ler desta forma, daquilo que foi ontem a presença no Tribunal Central de Lisboa durante aquelas três horas e tal, as reações que vieram por aí, a dicotomia, toda a discussão em torno disto, quem sai bem, quem sai mal, que prejuízos, que virtudes ficam deste processo, ficam algumas, qual é a vossa leitura, Nuno?
Assim, eu, sobre a avaliação sobre este processo, por acaso o dia de ontem foi um dia bastante complicado, não pude acompanhar muito, e o dia de hoje ainda não consegui ter uma noção clara do que na realidade, ou os impactos, há algo que fica e se sobressai neste caso, neste mega processo, e com base naquilo que são as acusações propostas e na avaliação por parte do Sr. Juiz. Fico triste por ser constatado naqueles moldes que houve falhas gravíssimas no processo, na criação do processo. Falhas essas que colocam em causa todo o processo de justiça. Tudo aquilo que nós cidadãos acreditamos e queremos que funcione, que é a justiça, que as coisas sejam isentas, que funcionem bem, que não se deixem passar os prazos, que sejam cumpridores daquilo que é a nossa legislação, que os processos sejam bem criados, acompanhados e que haja responsabilidades por essas pessoas, porque senão é como já ouvi hoje pessoas a dizer, e houve algumas críticas, é pago por todos os nossos, por todos nós pagamos estes processos. E depois criam-se os processos, criam-se as investigações e tudo se esfuma. Ou seja, e no fim, a culpa ainda há de acabar por morrer solteira relativamente às responsabilidades de quem é que teve, quem é que se atrasou nos processos, porque é que prescreveu, porque é que deixou de prescrever, porque é que... Ou seja, tudo isto baralha o comum, o cidadão comum, e vão ficar revoltados garantidamente com este tipo de conclusões. Não estou a referir à questão de se havia mais processos, menos processos, se houve mais acusações ou menos acusações, porque isso é do âmbito da justiça, não posso manifestar, nem tenho conhecimentos para me estar a manifestar sobre aquilo que serão as acusações apresentadas ou não. Fico chocado é com a descrição dos erros que o Ministério Público apresentou neste processo. Isso sim é preocupante para o cidadão comum, porque queremos crer que a justiça deva funcionar e tem de funcionar. E é complicado percebermos tudo isto que está a acontecer e o dinheiro que é gasto e tudo aquilo que está a ser feito e como está a ser feito. E depois ver uma conclusão destas tão clara por parte de um juiz é complicado. É só o que tenho a dizer.
Dano para a justiça, Ricardo Santos, é essa também a sua leitura? A justiça sai maltratada?
A justiça sai maltratada porque também se deixa, faz questão de se deixar maltratar. Portanto, o que há aqui nesse aspecto, estou em completa concordância com o Uno, é uma evidência de que a justiça não funciona em Portugal. E, portanto, independentemente da situação e da questão que aqui vai ser julgada, e porque neste momento já é um tema público há tanto tempo que não há de haver pessoa em Portugal que não tenha uma opinião pessoal sobre se ele fez, se não fez, se o outro fez, se não fez, portanto, que houve aqui uma grande confusão e uma grande vergonha, mas que mais não é do que um sintoma da corrupção em Portugal e a sintoma de vários problemas em Portugal. Portanto, esta questão do BES não foi inventada, esta questão destes dinheiros não nos parece que tenha sido inventada. Agora, que o que acaba depois, perante uma situação que implica um ex-primeiro-ministro, que aliás até esteve preso no âmbito de um processo destes, para depois chegarmos ao espetáculo que tivemos ontem, que para mim é um espetáculo, que é a evidência de que a justiça em Portugal não funciona. E, portanto, as coisas não são bem feitas, os processos não são levados com seriedade, não são levados com agilidade. E temos esta situação, que é, neste aspecto, tenho que concordar com o Nuno. Nem vamos chegar a saber nunca, como é mais do que evidente, se ele é ou se não é culpado, se fez ou se não fez. Porquê? Porque os processos são assim, e atrasam-se, e demoram-se, e perturbam-se. Por exemplo, esta questão, o Ministério Público, ao adulterar, se é que de facto adulterou, vamos ver qual vai ser a solução do inquérito, que eu acho que não vai dar em nada, porque até agora nada disto deu em nada. Portanto, mas, enfim. Mas vamos ver o que é que o inquérito vai resolver em relação à questão da nomeação do sorteio do juiz. Mas quer dizer, se de facto o homem era ou não era culpado, havia aqui a necessidade de influenciar, quer dizer, isto até nos leva a questionar. Eu sou honesto, eu sou daqueles que estou convicto, hoje nem sempre estive, estou convicto e falo abertamente, estou convicto de facto que só pode ter passado aqui qualquer coisa, mas até essa noção tenho que a pôr em dúvida perante a incompetência daqueles que levam estes processos em frente. E, portanto, a justiça em Portugal é uma coisa péssima. Há muito tempo que ela funciona mal. É uma das áreas que maior revisão precisa no nosso país, porque os processos de grande monstro estão permanentemente a ser protelados. E depois é assim, é a injustiça que isto representa para o português comum. Porque, de facto, cada vez mais se verifica que este direito que temos hoje em dia, que é um direito francês, um direito de inspiração altamente burguesa, só defende os interesses do grande capital e daqueles que roubam e roubam muito. Porque se houver aqui pessoas a roubar pouco, são imediatamente julgadas. Nesses não falta agilidade nos tribunais. Portanto, se qualquer um de nós que estamos aqui para fazer este programa neste momento, os três, tivermos um qualquer qualquer delito, eles estão prontos automaticamente para nos condenar. E, portanto, quando envolve grandes nomes, quando envolve grandes interesses, vai tudo passar despercebido. Portanto, aldrava-se nos processos, por sua vez, quem devia julgar é sério. E, portanto, chegamos a uma situação muito problemática, e aí também uma vez mais devo reforçar o que o Nuno disse, ia gastar dinheiros públicos há vários anos com este tipo de circunstâncias, sei que nunca se chega a conclusão nenhuma. Pois não consigo entender, quer dizer, a questão da prova, ainda há dois dias se falava, saía em tudo quanto era jornais em Portugal, que se tinha encontrado o cofre, que estavam os milhões, e depois amanhã há a sentença há a leitura, se vai ou não vai ao julgamento, e nem sequer é esclarecida esta questão, mas há papel ou não há papel, há milhões, já não há milhões, havia herdeiro ou não havia herdeiro, e vamos estar aqui mais anos nestes disparates, a enrolar, pronto, e agora o Ministério Público, no meio deste processo tudo, eu acho engraçado é que as manchetes ontem fechavam todas a dizer assim, Ministério Público vai à averiguação, quer dizer, chegámos a este ponto em que a entidade que é competente por verificar estas situações, é ela que vai ter que ser investigada para ver se houve ou não houve aldrabice na nomeação do juiz. Pronto, quer dizer, isto é muito lamentável para o país, e sem dúvida que, independentemente da questão de corrupção subjacente e do quão preocupante é que neste país tudo saia impune, ou pelo menos parece sair sempre impune, para lá disso é a incompetência, inqualificável, aliás, que a justiça tem demonstrado na resolução destes processos, porque entre interesses de uns, influências de outros e tentativas aqui de personalizar o caso, não saímos da cepa torta. E, portanto, ano após ano, a evidência é a mesma. E, mais uma vez, ontem encontramos, passados, já nem sei, penso que talvez 10 anos, no disparate, termos mais julgamento, não se falar toda a santa noite de outra coisa, ter o José Sócrates a fazer as suas declarações vitimizadas na opinião pública, e pronto, e andamos nisto. E, portanto, estamos a falar, eu gostava de recordar, de um ex-primeiro-ministro. E se isto não é sintomático de que o nosso país tem problemas muito graves do ponto de vista da justiça e da política, eu não sei, honestamente, o que é que poderá ser.
Nuno, para fechar. Microfone desligado, Nuno.
Oi.
Agora sim.
Peço desculpa. Relativamente a tudo isto, pronto, é perplexidade completa. E ficamos um bocado desacreditados com tudo aquilo que achamos que tem que ser um dos pilares fundamentais da nossa sociedade.
E que consequências é que isto pode ter para o país? Ontem ouvíamos dizer, por exemplo, o populismo vai ganhar, vai cavalgar esta situação.
Claro, é lógico, isto é rastilho para o populismo, não é? Com este tipo de notícias e de acontecimentos e de factos, é lógico que é muito fácil criar discursos populistas com isto, não é? E todos nós facilmente criaríamos um, qualquer um dos três que aqui está, criaríamos um que teríamos já em não sei quantos apoiantes connosco, se o proferíssemos, contra tudo isto que acabou ontem por se verificar, não? O que é, acho que é mau, é péssimo para o país, que acaba por ser. Mas tudo isto acaba por ser péssimo para o país.
E o que é que isto pode dizer também? E o que é que isto pode dizer à classe política, que é muitas vezes apontada como estando, digamos assim, na criação da tal superestrutura, porque faz leis, porque ajuda a criar também aqui, no fundo, os organismos, ou a fechar os organismos, ou a criar as soluções para responder de forma mais ágil. Isto vem lançar aqui um alerta de emergência?
Sim, eu acho que sim, que vem de lançar. Eu, por acaso, ontem, antes disto tudo, de manhã eu vi a notícia de que o PS e o PSD estavam claramente de acordo para um aumento de medidas e de propostas e apoios para a criação de uma estrutura, do reforço de estruturas de anticorrupção, em que, para tentarem dar mais apoio e conseguirem julgar ou criar melhores investigações neste âmbito. Portanto, isso é fundamental. Tem que haver um apoio, e aqui sim, de todos os partidos, tem que ser unânime por todos, que na justiça temos obrigatoriamente não só que investir, mas do ponto de vista da legislação também temos que ser muito ágeis e preparar-nos logo desde a criação da própria legislação, para que as coisas funcionem, porque criar leis que depois sejam impraticáveis ou que nunca se venham a verificar não é isso que cria a justiça, e não é isso que as pessoas querem como justiça. fundamentalmente, temos que ter as estruturas da justiça a funcionar, que queremos ter. Eu, quando ouço falar do Ministério Público, eu quero que se fale bem do Ministério Público, está a fazer o seu trabalho como deve ser. É isso que qualquer português quer. Não queremos ouvir outra coisa do Ministério Público, porque é fundamental, é um dos nossos pilares da nossa sociedade, a que a justiça funcione. E sem ela será complicadíssimo. Portanto, os partidos têm aqui claramente um papel de que têm que criar um pacto, um grande pacto na justiça e criar estratégias para os próximos anos.
Ricardo, vai haver um antes e um depois? Isto na leitura política da coisa?
Eu infelizmente acho que o antes e o depois vão acabar exatamente iguais, porque o que se vê aqui é a completa ausência de uma resolução do problema, Carlos. E, portanto, no fundo, andamos aqui numa novela há vários anos. Uma montanha russa de momentos e de mediatização deste caso, sem que de facto se venha a comprovar e a resolver coisa nenhuma, dando a impressão, e aqui dando um exemplo, portanto, primeiro dando sem dúvida em relação à questão que há bocado fazia João Nuno, é evidente que isto é o modo principal para os populismos. Nós falamos hoje em dia de partidos como o Chega, que nós olhamos para a sua característica extremista e, portanto, vemos, criticamos as suas ideologias, Jesus, mas não nos podemos esquecer que o Chega é um fenómeno apoiado pelo sistema, no sentido em que é as falhas permanentes deste sistema que dão aso a este populismo. E, portanto, perante situações desta de corrupção, estamos sempre a dar argumento a estes partidos de extremos para dizer que o nosso sistema não funciona, que precisamos de o substituir e, portanto, substituir por aquilo que depois sabemos que vêm propor, que não é nada honrado, mas, enfim, é aquilo que vêm propor como alternativa a uma coisa que ela própria já está podre, está podre há muito tempo. Portanto, a justiça sai aqui muito machucada, a classe política sai altamente machucada, porque é uma vergonha a implicação de personalidades tão importantes como aquelas que aqui têm sido referidas, num caso sem que ele nunca seja resolvido. E, portanto, infelizmente, o antes e o depois é que tudo continua na mesma, porque esta poderia ter sido a oportunidade, já que há vários anos que o país tem complicações desta natureza, podia ter sido a oportunidade definitiva para julgar e resolver este caso com eficácia, dando um exemplo de eficiência democrática, de eficiência no campo da justiça, mas não, andamos aqui a perguntar há muito tempo e a resolução final não é nenhuma como ainda ontem se viu, porque afinal de contas a sensação com que temos é que todos os crimes que são crimes graves e que andam a ser alegados há vários anos, parece que sejam ou não culpados, o que já está mais que certo é que a maior parte deles vão sair todos impunes. Portanto, isto é um país onde existe um clima de impunidade inqualificável, onde a justiça é a primeira responsável por isto, porque não funciona, não é ágil. Às vezes parece que existe aqui uma justiça de primeira, uma justiça de segunda, portanto há uma justiça para o povo comum e há uma justiça para estes grandes casos. Basta ter bons e completos escritórios de advogados para que os processos andem às cambalhotas nos tribunais, enquanto se for um caso nosso pessoal sabemos bem qual é a agilidade dos tribunais que automaticamente condenam e provocam e etc. E, portanto, incitam. E para mim era aqui uma outra questão que é grave, Carlos, que é habituámo-nos, porque este caso, aliás, não é o único, mas foi talvez o mais responsável neste sentido, habituou-nos à ideia de julgamento público e julgamento da opinião pública na praça pública. Ou seja, as coisas ainda antes de ir a tribunal já estão todas postas cá fora, já se julgou e condenou e culpabilizou e fez e aconteceu. Chega à altura de ir àquele que seria o seio próprio para resolver estas questões, que não é a opinião pública, e não, portanto, no fundo o que vamos ter aqui no país, independentemente das convicções de cada um, portanto, muito resumindo, é que todo o país, ou pelo menos uma boa parte, ainda haverá alguns que vão pela inocência, mas uma parte, a maioria dos habitantes deste país vão olhar para este caso, já o tendo condenado a priori, ou seja, dizer, não, esta malta é toda culpada, sem que o Ministério Público e a Justiça sejam capazes de culpar seja o que for. E, portanto, estamos neste binómio. Agora as pessoas julgam-se na praça pública, aí é muito fácil julgá-las e resolve-se tudo, e, portanto, já toda a gente está convencida das culpas todas, e depois as entidades que deviam ser aquelas a resolver essa questão não são capazes. E pronto, e vamos ficar com este sintoma, que é um sintoma péssimo para a democracia portuguesa e para a justiça portuguesa, que é o de que, bem, olha, lá vão, todos sabemos que fizeram, mas pronto, vão passar despercebidos. E pronto, infelizmente, sendo que a culpa Podíamos estar a dizer que houve aqui uma grande pressão do ponto de vista dos partidos políticos. Podíamos estar aqui a dizer que houve das equipas de advogados que defendem os arguídos, que houve todo o tipo de força no sentido de protelar os processos. Infelizmente não podemos dizer isso, porque a principal responsabilidade é da própria justiça. Eu acho que mais do que influência política, mais do que influência partidária e mais do que influência direta dos envolvidos, é a incapacidade da própria justiça que fica.
Meus caros, o agradecimento pela presença neste discurso direto. Voltamos dentro de 15 dias e seguramente num caso destes, com cenas dos próximos capítulos, é obrigatório, vai ser assim ao longo, e aí não arriscamos muito se dissermos dos próximos meses, dos próximos anos, com muito ainda para discutir. A todos os votos de um bom fim de semana.